Sejam bem-vindos a mais um episódio de Despolariza. Hoje tenho comigo o Diogo Santana. Quem é o Diogo? O Diogo é licenciado em Astrofísica pela FCUP, mais um convidado da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, e está praticamente a tornar-se um podcast de ex-alunos da Faculdade de Ciências. Trabalhou em divulgação de ciência e de astronomia no planetário, é 12 vezes campeão nacional de Tai Chi Chuan. Atualmente é professor de Tai Chi e consultor da astronomia na NIMAX, o maior construtor e vendedor de equipamento de astronomia na Europa. Bem-vindo, Diogo.
Obrigado, Tomás, é um prazer.
Engraçado isto de... Eu sou da FCUP também, e o meu irmão que teve cá há pouco tempo também, o João Amorim, e isto é totalmente sem querer, mas acho que deve ter a ver alguma coisa com forma de pensar das pessoas e facilidade de convidar, porque em Lisboa é muito difícil pôr as pessoas a vir ao Porto.
Sim, se calhar também um bocado também pelas relações que tu vais tendo, pessoas que conhecem outras, se calhar os meios acabam por ser um bocado os mesmos, mas eu também tenho acompanhado o teu projeto, também te queria te dar os parabéns por isso, e pelo que tu escreves e também por esta coragem da despolarização, e tens gente de todo o lado, portanto, se calhar acabou por se formar aqui um microcosmos, mas o teu... A tua ligação já está muito mais longe do que a FCUP, não é?
Sim, imagino que sim. Antes de irmos aqui conhecer a tua história, só para as pessoas que estão em casa, deixem um like, um comentário, subscrevam, interajam aqui nas coisas. Se quiserem tornar mecenas por apenas 3,5€ por mês, há de aparecer um link aqui à minha volta agora e ajudam à continuidade e melhoria deste projeto. E vamos agora então conhecer a história do Diogo. Falta-me uma coisa. Tenho que agradecer aos mecenas, novos mecenas: Jorge Silva, Tomás Martins, Rafael Correia, Pedro Mesquita, Vasco Ferreira, Afonso Borges, Mariana Assis e Sónia Aires, que foi a mecenas que insistiu muito que o Diogo viesse aqui ao Despolariza. Conta-nos a tua história, Diogo, a tua história da tua infância e como é que foste parar a astronomia.
Então, eu nasci em Coimbra. O meu pai era professor na Faculdade de Medicina, a minha mãe era médica, fiz o meu liceu todo em Coimbra, nós somos 5 irmãos, mas o meu pai tinha uma casa no Minho, em Ponte da Barca, aliás, a terra dos Magalhães, não é? Eu sou Magalhães de Ponte da Barca, porque os Magalhães nasceram em Ponte da Barca, uma região de Ponte da Barca, e o meu pai tinha um bocado esta ideia de que os filhos fazem-se trabalhando, não é? Portanto... Todos os fins de semana, imagina, ir de Coimbra para Ponte da Barca, há 40 anos atrás, as estradas não eram o que hoje em dia, mas o meu pai dava consultas e, portanto, nós éramos obrigados, entre aspas, a percorrer todos aqueles caminhos da agricultura, das vinhas, etc. E imagina, fechados um bocado numa casa, chegas à noite e não tens muito o que fazer, não é? Então eu passava muito tempo ou a subir às árvores, ou deitado na relva a olhar para o céu. Não havia telemóveis, graças a Deus, nós brincávamos muito com os outros, os irmãos, portanto, nos fundos a nossa realidade era aquela. E, portanto, eu tive um bocado a experiência que tinham os antigos povos quando a dimensão da vida não é apenas aquela que os teus olhos veem, não é? A maioria das pessoas vive a realidade do seu pé, não é? Portanto, o meu mundo, a minha vida... Mas quando tu olhas para o céu, tu percebes que o mundo é muito maior do que o teu passo, não é? E eu fiz, provavelmente, uma experiência que muita gente fez na antiguidade, que era esticar a mão e ficar a pensar quanto é que a minha mão teria que crescer para tocar nas estrelas.
Que lindo!
E depois, de repente, isto torna-se uma ligação que nunca mais acaba, porque tu, quando tocas na Lua, queres ir mais longe. Portanto, eu fui ganhando um fascínio pelo céu. Eu, pronto, deitava-me horas e horas, subia às árvores, sentia pois, todas aquelas experiências físicas da árvore abanar e as estrelas não abanarem com a árvore e, portanto, qual é a relação entre o meu movimento e o movimento do solo. Portanto, tu começas a ter a experiência da realidade física através da tua experiência sensorial que vais tendo do mundo. Portanto, e isto tudo... Infelizmente hoje em dia é pouco trabalhado, não é? E portanto, nós às vezes até olhamos um bocado para trás para esta educação mais tradicionalista e achamos que ela é muito já demodé, mas eu tenho pena que os meus filhos não a tenham e que não passem por ela. Têm uma vida muito tecnológica, já muito feita e muito fácil de informação, e conseguem aceder à informação toda, mas não têm esta capacidade. Pronto, então eu passava essas noites a olhar para o céu E comecei a sentir esta ligação. E o meu pai um dia foi a Paris, a um congresso. Meu pai trabalhava no, também no Instituto Pasteur em Paris, e eu pedi-lhe para me comprar um telescópio. Na altura, a única casa que eu conhecia era uma que ficava na Rua Rivoli, que era a Maison de l'Astronomie. E o meu pai trouxe-me uma luneta muito pequenina, de 50 milímetros, aquilo hoje em dia é a coisa mais básica.
Era assim?
Uma coisa assim pequenina, tinha uma lente de 50 milímetros, mas aquilo para mim foi. Quando eu consegui ver as crateras da Lua pela primeira vez ao vivo, eu quase que chorei, não é? E aquela ligação de ter chegado ao espaço pela minha própria ligação óptica, não é? Portanto, já toquei no... Todo aquele fascínio que eu tinha de querer tocar na Lua, concretizei-o com o meu primeiro telescópio.
Ainda claro, tens esse telescópio?
Ainda tenho e nunca me vou desfazer dele, porque de facto...
Deve ser bom ainda ter, porque agora que tu trabalhas, é o teu trabalho, a trabalhar sim. com grandes telescópios das melhores marca, da melhor marca da Europa, deve ser interessante às vezes olhar para aquilo e pensar, ah não, mas isto é tudo espetacular, mas isto já era suficiente, não é? O sagrado sim, não está sim, na sim. tecnologia, está nessa sensação.
Exatamente.
De...
Eu também trabalho com a parte da ligação ao cliente, que quer muitas vezes comprar equipamento, claro que tu tens a parte mais profissional, também tens a parte mais amadora. E de facto isto ajuda-me imenso a concretizar quando as pessoas dizem, ah, eu gostava de... O meu filho adora olhar para o céu, mas eu não tenho muito dinheiro, só tenho este investimento e eu, graças a esta experiência, eu consigo ajudar a pessoa a dizer, olha, chega, porque o mais importante é alimentar a paixão, não é? A paixão é tudo na vida, não é? Tu quando fazes uma coisa sem paixão, não tens... Fazes por fazer, não é? Seja o que quer que for, para mim a paixão é o que alimenta a vida. E eu digo muitas vezes aos pais, é preciso alimentar a paixão. E portanto, falando disto da astronomia, também como nós tínhamos uma ligação muito ligada ao campo e ao trabalho agrícola, e às vezes não era fácil, não é? Eu também comecei a encontrar no corpo humano e nas potencialidades humanas um outro universo. Até onde é que tu vais se tu deres o teu corpo? E pronto, eu também sou da geração de uma série que dava na televisão, que era Os Jovens Heróis de Shaolin, e aquilo também sempre me fascinou. O potencial humano, até onde é que um corpo humano vai se for trabalhado? Porque a maioria das pessoas usa o corpo para quê? Para se levantar, para ir apanhar o autocarro, para concretizar o dia-a-dia, mas perguntando, se tu explorares as tuas potencialidades humanas, até onde é que tu vais? E as artes marciais chinesas têm muito esta ideia filosófica de que quase que tu descobres um cosmos dentro da tua realidade, não é? E, portanto, esse universo vai crescendo à medida que tu vais trabalhando, não é? Nós temos um limite físico e um limite psicológico. Nosso limite físico, imagina, põe-te numa água gelada e dizem-te assim, quando estiveres com frio grita, tu se calhar ao fim de 2 segundos gritas.
Antes já estou a chorar.
Já estás a chorar. Mas estiveres numa situação de sobrevivência, tu vais aguentar até um limite muito maior. O limite, o limite físico é o limite até ao colapso do corpo. Portanto, que são muito diferentes estes limites. E o que nós fazemos nas artes marciais é aproximar o limite psicológico do limite físico, tendo em conta que quando tu aproximas o limite psicológico do físico, o teu limite físico também já cresceu. Portanto, eu encontrei também lá em Ponta Barca, portanto nesta minha realidade, esta paixão pelo corpo, não é? E pelo movimento e pronto. E, portanto,
mas como é que começaste a pensar nisso? Começaste a pensar qual é que é a maior pedra que um ser humano alguma vez conseguiu apanhar?
Sim. Eu, imagina, por exemplo, nós tínhamos que... Eu lembro uma vez que nós tínhamos que montar, e os meus irmãos tínhamos que montar uma vinha com esteios de granito, e éramos pequenos e tínhamos que carregar os esteios e pronto. E fazíamos aquilo também pela paixão que temos à ligação da terra, e meu pai sempre teve esta brilhante ideia de que...
Era para vinha? Esteio para vinha?
Sim. Primeiro que nós só gostamos dos lugares onde brincamos, não é? Portanto, se não tens relação com um lugar, vais-te esquecer dele. E depois que, de facto, que a terra... Muitas vezes é mais importante que o dinheiro, neste sentido que se acabasse, se nunca mais chovesse, se em termos de natureza, a natureza deixasse de produzir, podias ter todo o dinheiro do mundo, que tu não vais comer dinheiro, não é?
Uhum.
Portanto, o dinheiro é importante para a nossa realização, mas a nossa ligação à terra e numa situação de emergência, o meu pai ainda viveu na Segunda Guerra Mundial, passou períodos de racionamento e, portanto, sabe muito bem a importância do que é termos esta ligação e sempre nos partilhou. E, portanto, quando eu tinha estas experiências, eu tentava sempre levá-lo ao limite, não é? Quantos esteios é que eu consigo carregar? Até onde é que eu consigo levar? Tu transformas uma experiência. E lá está, também é uma coisa engraçada, porque uma experiência que pode ser aparentemente traumática, não é? De não vais brincar com os teus amigos, tens que ir para o campo, não sei o quê, tu podes transformá-la num modo de crescimento, não é? Portanto,
é a sabedoria, não é? Há muita gente que diz que a sabedoria é a maneira como se olha para as coisas e não aquilo que se anda a pensar. Exatamente. A maneira como se recebe aquilo que a vida nos vai dando.
Sim, sim, exatamente. Olha, uma vez eu encontrei um senhor no Alentejo e eu gosto de ter conversa com as pessoas e perguntei-lhe, então amigo, a vida corre-lhe bem? E ele disse-me, a vida corre-me bem, o que não quer dizer que esteja a ser fácil. Tem a ver com isso que tu disseste, não é? A sabedoria de aproveitar as dificuldades para o nosso bem maior e não apenas ver se é apenas fácil. Pronto, e, portanto, toda esta realidade construiu aquilo que eu sou. E naturalmente, tu falas muito no teu site do Despolariza, que eu acho que deviam ler, não é só ouvir os podcasts do Tomás, mas ler aquilo que ele escreveu, vale a pena ler. Concordo ou não concordo, porque tem uma linguagem muito bem estruturada, mas tu falas muito nisto, de que nós somos o que somos também pelo meio onde nascemos e pela realidade que temos, não é? Portanto, ninguém escolheu o sítio onde nasceu, nem a cultura onde está,
uhum.
E portanto, eu invariavelmente estou também moldado por essa cultura, pela família onde nasci e pela cultura cristã que os meus pais têm, portanto, moldou também o meu pensamento. E portanto, poderia ser diferente se tivesse nascido noutra realidade, mas é a que nasceu, é aquela onde eu nasci, e portanto eu estou condicionado por ela. Agora tento também me libertar do peso da imposição das coisas que me puseram e pensar por mim próprio, não é?
Uhum. Abrimos aqui tantas portas de conversa que o meu cérebro está a ter dificuldade em escolher uma, mas vou resistir e vamos tentar continuar a que isto seja mais ou menos cronológico.
Okay.
Depois abrimos o livro mais à frente. Então, já devias saber desde muito cedo que querias ir para a astronomia na faculdade.
Sim, foi sempre a minha paixão, sempre quis ir para a astronomia.
Que sorte! Isso, tens noção de quão raro isso é, não é? As pessoas, 99% das pessoas, diria eu, quando chega aos 18 anos e tem que escolher um curso, não faz a mínima, qual é a sua paixão?
Pois, é engraçado, porque eu quando era pequeno perguntava-me o que é que queres ser? E eu disse assim, eu quero ser astrónomo e quero ser um monge de Shaolin. É o que eu queria.
E conseguiste?
E as pessoas diziam assim, isso é impossível. E eu consegui.
E a consegui. Tua vida agora é isso.
E porquê? Porque eu tinha esta vontade de que eu só vivo uma vez e eu tenho que conquistar aquilo que me está, para o qual eu fui programado para ser, não é? Quase como se sentisse uma certa... E nós, quando somos miúdos, temos uma coisa muito engraçada, que é, nós queremos, o que é que queres ser? Quero ser vendedor de gelados, porque adoras comer gelados. O que é que queres ser? Quero ser bombeiro, porque gostas de ajudar. Mas depois nós vamos crescendo e vamos percebendo que, de facto, que a vida não é só esta ligação à sensação do gelado ou do bem. Tu às vezes vais ter que concretizar, muitas vezes a vida leva-te a caminhos que não era propriamente aquilo que tu tinhas escolhido, mas eu não. Eu disse, não, eu quero ser astrónomo, eu quero ser um monstro de Shaolin, eu vou fazer tudo. E eu lutei contra muita coisa, inclusivamente mesmo em termos familiares. Não foi fácil, porque viam o desporto como uma coisa, não era bem visto o desporto, e vais para astrónomo, vais fazer o quê? E eu não, quero ser, e de facto tenho essa consciência, sim.
É espetacular. Coisas... Eu sou o oposto. Eu, há 2 anos, não, se me perguntasses se eu queria ter um podcast no YouTube, eu diria tipo, não sei. Eu acho que as minhas coisas vão-me acontecendo e eu gosto de... A minha atitude, se calhar, é mais de... Olha, agora eu vou ser podcaster e youtuber durante uns anos. Mas depois, se calhar, daqui a uns anos, eu vou querer também, sei lá, especializar-me em artes marciais, já fui físico, já montei uma ONG, sabes? Tipo, sim. Eu vou... Sou o oposto de ti nisso. Estou-me a deixar, estou assim num rio e estou a levar assim, estou a ir contra pedras. Pois, realmente, não há nenhum caminho certo, não é?
Não há
nenhum
caminho certo. E não há 2 caminhos iguais, não é?
Mas o teu é bonito, acho eu, por ser raro.
Sim.
Acho que há mais pessoas como eu do que como tu. Acho que há mais pessoas que vão levando assim chapadas da vida e vão para a frente e para trás. Então... Estavas-me a dizer há bocado, antes de estarmos a gravar, que foi mais ou menos ao mesmo tempo que entraste para a FCUP que também começaste a treinar Tai Chi.
Pois, olha, eu sempre quis fazer artes marciais. Em Coimbra nunca encontrei uma escola. Nem sequer havia uma escola de artes marciais. E eu, quando entrei para a astronomia, eu tive ali, levei 2 murros e um pontapé. Isto é, eu sempre tive uma ligação transcendente com o céu. E de repente, eu entrei para a astronomia e percebi que um astrónomo, se quiser, nem olha para o céu. Eu tinha colegas que nem queriam olhar para o céu. O que é que eles eram? Matemáticos. Que no fundo pegam na matemática e tentam explicar a realidade física através da matemática e, portanto, da ciência, não é? E eu não estava tanto talhado para isso, mas percebi que não era só isso que me realizava. Portanto, eu tive ali um vazio muito grande. Eu comecei-me a interessar por ciência, portanto, eu tinha uma ligação espiritual, comecei-me a interessar por ciência, mas de facto aquela realidade, me imaginar fechado um dia a fazer contas, não era o que eu queria, porque eu sou uma pessoa muito de relações e de mundo, e portanto eu precisei de um escape. E encontrei uma escola, um grande mestre, o mestre Paulo Araújo, que fundou uma escola ligada a Macau. Portanto, para as pessoas também perceberem, a realidade da China é uma realidade que tem muito a ver com os portugueses, porque os portugueses foram os primeiros a entrar no Oriente, através dos nossos navegadores, na China. Portanto, o primeiro povo a entrar na China foram os portugueses, no século XVI, porque nós éramos muito bons navegadores, e nós, ao contrário de muitos outros povos, entramos na China com uma boa relação com os chineses, porque nós ajudávamos ali a controlar os piratas dos mares do sul da China, e o mandarim local deixou-nos aportar em Macau. Os portugueses, coitado, também sempre foi muito interesseiro, não é? Porque ele negociava com o mandarim e com os piratas ao mesmo tempo, mas criava relação com os dois, não é? Portanto, nem os piratas roubavam os portugueses, nem o mandarim tinha relação. E, portanto, esta escola, portanto, vem ligada a Macau. Eu comecei a praticar artes marciais, e de facto eu posso dizer que as artes marciais foram fundamentais, inclusive para eu ser astrónomo, porque provavelmente eu não teria encontrado. Eu, entretanto, depois interrompi o curso, comecei a praticar artes marciais um bocado ao nível de alta competição, fui a Pequim fazer um estágio e depois, entretanto, então, mas tantas duas coisas caminham juntas e uma, para mim, é o equilíbrio da outra.
Então interrompeste o curso para te dedicares ao Tai Chi?
Sim, interrompi porque eu depois tinha a possibilidade de ir a Pequim, na altura eu não podia conciliar as coisas completamente, portanto eu interrompi. Fui atleta de alta competição, fiquei em segundo lugar num dos maiores campeonatos do mundo, na altura um torneio internacional, e depois de toda aquela história, de tudo que eu passei na dificuldade da infância, que eu já te contei, depois de eu ter-me apaixonado pelas estrelas e ter ido para um curso de astronomia que não me realizou, depois de eu ter trabalhado quase ao limite da exaustão humana para conquistar uma medalha, e quando eu recebo aquela medalha, e quando me põe a medalha, eu olho para a medalha e percebi que a minha vida não valia aquela medalha. Isto é, tudo o que eu passei, todo o esforço para conquistar aquela medalha, não se realizava ali.
Depois, não era suficiente a medalha?
Não era suficiente. E eu comecei a perceber qual é a medalha da vida que eu queria ter para que, se eu morresse hoje, pudesse dizer assim, a minha vida realizou-se. Quando eu recebo um troféu, esse troféu não me realiza como pessoa, como ser humano. E aquilo eu entrei assim num vazio. Depois eu tive que...
Isso, sabes que isso acontece muito aos artistas quando recebem um prémio, ou acontece a muitas pessoas quando recebem um prémio ou um prémio Nobel, relatos parecidos com esse.
Sim.
O momento posterior a ter conseguido o que sempre sonharam é um momento de confusão.
Sim, sim. Quase como quando vais a pé Santiago e chegas lá e percebes que o caminho foi no caminho que te construíste, não foi no troféu, e portanto o troféu concretiza algo. Mas o caminho não acaba ali, pronto, depois eu percebi que, portanto, depois eu acabei o curso, que sempre quis acabar, e pronto, e concretizei esta dimensão. Entretanto, era preciso um apoio no planetário do Porto, e eu comecei a trabalhar como monitor, ainda trabalhei uns anos na parte da divulgação da astronomia, mas depois, durante uns anos, eu conquistei um currículo tão grande na área do desporto, que a dimensão do desporto se tornou, em termos até profissionais, mais importante. Portanto, eu continuei a trabalhar na parte da divulgação da astronomia, mas profissionalmente o meu modo de vida principal era o desporto, até eu voltar depois à astronomia e pronto.
E em que período é que foste 12 vezes campeão nacional de...
Foi nessa altura, pronto. Entretanto, quando eu venho de Pequim...
Em que ano, mais ou menos?
Olha, eu fui em Pequim em 1992... Não, 1998, estive em Pequim em 1998. A China era muito atrasada naquela altura. Portanto, eu acredito que agora ver ocidentais na China é uma coisa banal, mas em 98, eu lembro que os chineses têm um termo para os estrangeiros, especialmente nas províncias, que é Kuai Lo. Kuai Lo quer dizer diabo branco. E eu ainda me lembro, em alguns sítios...
Racistas.
Sim, sentido, pois, neste sentido que... Para os chineses, os maus da China sempre foram dos estrangeiros, não é? Vieram invadir o nosso país e, portanto, até tens aquela revolta dos boxers. O maior episódio na história do mundo, em 1900, pega numa enciclopédia qualquer da história do mundo. Se puseres o ano 1900, o maior episódio é a revolta dos boxers. O que é que eram os boxers? Os boxers foi uma seita criada por mestres de Kung Fu que tentaram libertar a China da ocupação estrangeira, dizendo que o problema da China eram os estrangeiros. Por que é que se chama boxers? Porque houve algum estrangeiro, houve um missionário que fugiu da China e disse: os chineses estão a matar os ocidentais com boxe. Boxe porque era o termo que nós tínhamos para luta.
Não sabiam o que é que é.
Que era o Kung Fu e ficou conhecido pela revolta dos boxers. Pronto, portanto, já é antiga esta história do Kuai Lu. Pronto, e portanto, eu depois venho para Portugal e tá, fui um bocado pioneiro nisto. E portanto, por ser pioneiro, também estava um bocadinho à frente. Entretanto, a modalidade cresceu e hoje em dia existem muitos bons praticantes de Tai Chi.
Eu, na minha ignorância, não sabia que Tai Chi e... É Tai Chi ou Tai Chi?
Tai Chi, sim.
Tai Chi e Kung Fu são a mesma coisa.
Pois, o Kung Fu é o nome que nós damos a todas as artes marciais na China. Todos os estilos que apareceram na China são Kung Fu. Mas tu não consegues concretizar Kung Fu num só sistema. Por exemplo, o Bruce Lee treinava um estilo chamado Wing Tsun, que era um estilo de Hong Kong. Tens os monges de Shaolin, que era um mosteiro onde os monges praticavam. Tens o estilo de Shaolin. Depois tens, sei lá, no norte da China tens um estilo chamado Shang Xuan, quer dizer, punho longo. Portanto, tu, se um dia for...
Que significa a palavra Kung Fu?
Kung Fu é isso que eu ia explicar. Kung Fu é um termo que até nem tem nada a ver com as artes marciais. O termo chinês quer dizer Wushu. Wushu quer dizer arte da guerra. Se tu fores à China e perguntar o que é que vocês estão a fazer? Nós estamos a fazer Wushu. Portanto, o Tai Chi é um estilo do Wushu. O que é que nós chamamos Kung Fu? Porque os primeiros filmes que vêm de artes marciais chinesas para o Ocidente vêm com o termo Kung Fu.
Que significa?
É habilidade para alguma coisa. Naquele caso, habilidade para lutar.
Habilidade para o Wushu.
Para o Wushu.
Kung Fu para o Wushu.
Exatamente. Para as pessoas perceberem, Kung Fu, o termo Kung Fu quer dizer conseguir fazer alguma coisa única através do esforço humano. Imagina, um cozinheiro que passou a vida toda a tentar fazer o prato perfeito. Ele misturou este condimento, misturou aquele, até que chegou um dia em que ele disse: completei aquilo que eu sempre sonhei. O chinês, ele atingiu o Kung Fu. Kung Fu atingiu a perfeição, não tanto pelo dom de fazer, mas pelo esforço de lá conseguir. Um pintor, o Dalí, por exemplo, o Dalí alcançou o Kung Fu quando conseguiu encontrar. Mas tu podes encontrar a habilidade para muita coisa, inclusivamente para lutar. E esse termo, para os chineses, também passou a ser pejorativo. Porque não significa a arte que eles fazem, e por outro lado significa aquilo que já falámos há bocado, a ocidentalização da arte deles.
Pois, a apropriação do Ocidente. Portanto, nunca,
se alguma vez alguém fizer artes marciais chinesas, se for à China, não diga que faz Kung Fu, que eles não gostam do termo. E portanto, nesse conjunto quase de infindável de estilos, tens um concreto que se chama-se Tai Chi Chuan, que é aquilo que eu faço. Tem suas particularidades comparativamente com outros sistemas, não é?
Então, dentro do Wushu, que é a arte da guerra,
sim,
há o Tai Chi Chuan.
Sim.
Sabes o que é que significa?
Sim, porque Chuan quer dizer punho.
E Tai Chi?
E Tai Chi é uma filosofia taoísta que explica o mundo através do Yin e do Yang.
Lindo.
Isto é, o que é o Yin e o Yang? No fundo, isto até tem muito a ver com a cosmologia. Os monges taoístas, isto depois para mim também tem muito a ver, depois posso pegar na parte da espiritualidade. 500 anos antes de Cristo, e fazem uma interpretação filosófica do universo em que eles dizem: o mundo no início era, o universo era o Wuxi. Wuxi quer dizer sem diferenciação. Sem diferenciação quer dizer que não há espaço nem tempo, que não há dimensão. Se nós formos olhar para o Wuxi dos taoístas, é exatamente igual à singularidade da física.
Pois é, a entropia mínima, que é a ordem do início do cosmos,
exatamente,
que depois foi na direção da
aumento
da entropia.
Onde tudo estava sem diferenciação, não havia espaço, não havia tempo, e depois o universo aparece, isto é tudo uma interpretação filosófica, através da relação das coisas. Não há tempo sem matéria, não é? Sem espaço. Não há energia sem massa, não é? Porque as coisas são todas relativas. Eu sou mais alto que uma... esta mesa, mas sou mais baixo que esta sala. Portanto, a ideia do Yin e do Yang não é a mesa não é Yin, e o Yin é a relação de uma coisa em relação à outra. Pronto. E este estudo do mundo através das relações chama-se Tai Chi. Portanto, Tai Chi não se faz Tai Chi, estuda-se.
O que é então, despolariza, podia-se chamar Tai Chi, porque é sobre isso,
exatamente,
é sobre transcender esse,
exatamente,
e observar esse dualismo.
Esse dualismo das relações. E o que é que acontece? Houve um mestre Kung Fu que pegou na ideia do Tai Chi e transformou num sistema de combate. E então chamou-lhe o Tai Chi Chuan. Chuan é o punho. Tai Chi Chuan é o punho do Tai Chi. Punho no sentido de luta. Portanto, tem a ideia de, quando vais lutar com alguém, se a pessoa vier para cima de ti cheia de energia, tu não vais contrair a energia com a energia. Quase como aquela ideia da ação-reação, não é? Tu podes aproveitar a força do adversário para derrubar o próprio adversário. O que é que ele dizia? Que se o teu adversário vier cheio de yang e tu transformas-te em yin, ficas suave, de modo a que tu consigas converter o desequilíbrio do adversário nele próprio. Portanto, no fundo, estás a brincar ao tai chi, lutando. Estás a perceber? Portanto,
isso é incrível.
Toda a arte marcial e toda a metodologia de combate e toda a estratégia de combate é baseada nesta ideia do cheio e do vazio.
Isso é incrível.
Isso é que é o tai chi chuan.
Uau. E as outras formas do Wushu também têm outras filosofias?
Sim, por exemplo, tens estilos mais... Há um estilo, por exemplo, de Macau e do sul da China, que é um estilo que é exatamente o contrário. Enquanto que tai chi é a água que pode vencer a pedra, há estilos que é a pedra que pode vencer a pedra. Então o objetivo é tu seres o mais duro possível, tu vais trabalhar os teus músculos de modo que se tu fores muito duro, qualquer coisa que te bata não te afeta. Depois há estilos que têm completamente o oposto. Por exemplo, há um estilo muito antigo de luta chinesa chamado Shuai Jiao, ou Mongolian Wrestling, luta mongol. Tu és uma pessoa muito viajada, não sei se já foste à Mongólia.
Nunca fui, mas já vivi
disso. Tem aquele festival daqueles lutadores. O judo, por exemplo, o judo japonês vem desta arte chinesa da mongol, da luta corpo a corpo. Foram os mongóis que inventaram esta ideia de usar a força e o outro para o desequilibrar. Portanto, tu tens estilos muito diferentes. Uns que usam mais força, outros que usam menos força, outros que usam mais esta estratégia do movimento. Portanto, se tu me perguntasse assim qual é o mais eficaz, eu diria que é aquele em que o lutador conseguiu absorver de tal maneira as características que o torna um bom lutador. Não é propriamente o estilo em si, estás a perceber? De todos, o mais eficaz depende da pessoa e da relação que a pessoa tem com aquilo que praticou. Não é?
Consegues dar um exemplo de eu vir para ti cheio de yang e tu adotares em ti yin para
sim,
me conseguires
sim, por exemplo,
deitar
uma coisa
ao
importante,
chão?
Eu não queria estar aqui a falar muito, eu dou aulas de defesa pessoal e portanto, enfim, são coisas um bocado privadas e se tu te ensinas o bom, também
estás a ensinar
o mal, mas...
Alguma coisa que tens feito
pronto,
numa
sim,
final
só para as pessoas,
de um campeão?
Só para as pessoas, só para as pessoas perceberem que se alguma vez... alguém vos quiser se sentirem ameaçadas e alguém vir para cima de vocês, a nossa tendência é fugir para trás, é tentar afastar-nos do atacante. Só que nós não fomos feitos para correr para trás. Portanto, um impulso de alguém na nossa direção faz com que a possibilidade dele nos agarrar é muito grande. Portanto, se nós sairmos da linha, não é? Se tu saís da linha para os lados, a pessoa que ataca perde o impulso e tem que começar um impulso novo. Portanto, uma estratégia que é... Se a pessoa vem com yang, vem com energia, a melhor maneira de acabar com a energia da pessoa é mudares a direção do movimento. Portanto, outra ideia muito é que se tu conseguires, no momento da impulsão, transformar o momento linear da força, portanto, uma força que vem numa linha num momento angular, tu consegues virar a força da pessoa contra ela própria. Porque o Newton dizia que nós temos ação-reação. Quando há uma ação, há uma reação proporcional na mesma força. Mas quando tu tens uma força linear... Por causa entre a força centrífuga e a força centrípeta, tu podes fazer com que a própria força se vire. Tens um exemplo que foi aquele acidente em Santiago de Compostela de um comboio que vinha com muita velocidade, que há uns anos atrás e o comboio caiu. Portanto, tem a ver com isso, não é? É transformar a força linear numa força circular e com prática qualquer pessoa pode roubar um adversário muito mais forte e muito mais pesado, desde que consiga a transformação das forças. Portanto, como já percebeste, eu olho para as artes marciais também muito como física.
Sim,
é uma coisa que me apaixona completamente no tai chi, é encontrar a física do movimento.
E no jiu-jitsu também há um bocado disso? Ou...
Sim, o jiu-jitsu é uma arte marcial que se baseia muito no contacto corpo a corpo.
E mas tem ideia também a ver essas dinâmicas
sim,
de tornares mole,
sim,
duro?
Sim,
aqui,
sim, sim. E, exatamente, se tu tiveres, imagina, estás deitado no chão e alguém cai por cima de ti, tu tentares vencer a pessoa pela força, vai ser muito difícil. Porquê? Porque a tua posição De movimentação é muito menor do que a pessoa que está em cima. Mas se no momento em que a pessoa tentar fazer alguma coisa, por exemplo, estás em cima de ti, tu conseguires desviar o movimento, tu consegues que a pessoa se desequilibre. E de facto o jiu-jitsu é uma arte muito interessante, porque tenta procurar o bloqueio das chaves e das articulações, não através da força, mas através do jogo do movimento. E de facto, lá está, voltamos à física, não é? A física é importantíssima.
Biofísica.
No nosso dia, a biofísica, sim, sim.
Sim. Já treinaste jiu-jitsu? A brincar.
Não treino jiu-jitsu porque o tai chi trabalha três componentes de luta. Trabalha aquilo que nós chamamos o boxe e o pontapé, portanto, que é que consiste com as mãos e com os pontapés neutralizares um adversário, é uma componente. Depois trabalha a projeção, que é quando há uma luta, quando estás em contacto, conseguir derrubar o adversário. E também trabalha as chaves que o jiu-jitsu faz. Portanto, eu já tenho essa componente. A única diferença é que nós no tai chi trabalhamos as chaves de pé e quando caímos, trabalhamos estratégias de sair do chão o mais depressa possível. Nós não lutamos no chão. E porquê? Porque numa situação real o chão não é sítio para se estar. E é muito pouco provável se tiveres três pessoas em cima de ti, estás a tentar salvar-te de uma e a outra e as outras duas. Portanto, quando vamos ao chão, nós tentamos sair logo do chão.
Fugir.
Mas pronto, mas se eu fosse lutar contra uma pessoa de jiu-jitsu, se calhar ganhava-me, porque ele está muito mais preparado para aquilo. Embora que eu acho que as artes marciais têm uma dimensão também muito mais filosófica. O facto é, arte marcial quer dizer que tu tens o marcial, mas tens a arte. E a arte implica a respiração, implica a tua ligação com a natureza, e em último caso, se tu poderás um dia usar a arte numa situação limite de defesa, mas tu não trabalhas para isso. Tu trabalhas para o bem, não é? E porque a vida é uma luta. Tu lutas desde que acordas até que te deitas. Lutas nas relações, lutas no trabalho, lutas para conquistar o teu lugar profissional. E tanto, tu podes encontrar num desporto um método de seres mais equilibrado e mais feliz nas lutas do dia-a-dia. Nós vivemos em conflito familiar e com os nossos problemas. E portanto, como é que as pessoas podem arranjar estratégias de em casa discutir com os filhos e com a mulher e os problemas e no trabalho? Podemos arranjar estratégias na prática das artes marciais de encontrar o equilíbrio. E isso é que eu acho que é a coisa mais bonita das artes marciais. É procurar a felicidade através do equilíbrio, não através do confronto e da adversidade.
Mas estares preparado para uma eventual, um eventual perigo.
Eu vou-te contar uma coisa muito rápida. Há uns anos uma enfermeira foi assaltada ali na Rua do Amião de Góis numa caixa multibanco. Ela não queria ser assaltada e alguém chamou a polícia. Ela nem queria ser assaltada e ela por ela nem chamava a polícia. De repente apanhou-se numa situação em que ficou refém numa caixa multibanco de um assaltante, veio a polícia e às tantas o assaltante, sem razão nenhuma, começa a esfaquear. A polícia tenta abrir a porta, ela levou 11 facadas no pulmão, lá está. É uma situação limite em que, se tu não fazes nada, a tua vida pode-se colocar em risco. Isto é um dilema, não é? Eu, se estivesse na Rua do Porto e alguém me apontasse uma pistola e me dissesse assim, entra para um carro, eu não entrava. Porque eu preferia levar um tiro na cidade do Porto, em 5 minutos era socorrido e estava no Hospital de Santo António a ser operado, do que meter-me num carro, levarem-me para um barracão no Jerez, nunca mais me descobriam. Era uma situação limite. Eu reagia. Porque a possibilidade de sobrevivência ali ia ser muito maior do que se eu entrasse no carro.
Mas se calhar porque já pensaste nisso, imagina, eu nunca passei muito tempo a pensar sobre esse cenário, se calhar o meu primeiro instinto ia ser, pá, não me vou armar em herói porque tenho um filho e uma mulher, estás a ver?
Sim, mas no campo
mas pensando
também
na probabilidade de
sobrevivência.
Mas depende do país, imagina, eu conheço mais histórias da África porque, por causa dos meus pais que vinham lá e porque eu também já vivi lá, quando uma pessoa é raptada em África, a probabilidade de vir a ser morta é diferente do que ser raptada na Europa,
claro,
não é?
Claro, claro.
Há sempre uma probabilidade
associada. Não, e a primeira regra de defesa pessoal é sempre, primeira regra, posto em segurança. Se me pedem um telemóvel, eu dou o telemóvel, pus-me em segurança. Aliás, eu também acredito muito pouco nesta justiça marcial, no sentido que, se eu vou na rua, alguém tenta-me assaltar e eu até lhe bato e até saio por cima. Apesar do risco, posso subir risco. O que vai acontecer, sabe o que é? Aquela pessoa não vai pensar, ah, eu não devia ter assaltado. Não, ele vai chegar a casa, provavelmente vai bater na mulher, porque é o elo mais fraco, vai sentir-se frustrado por não ter conquistado aquela conquista, e depois a mulher está, entre aspas, frustrada, vem o filho da escola e ela vai tratar mal o filho. É uma cadeia, até tudo o que tu consegues é passar esta injustiça. E agora, se fizeres o contrário, se conseguires ajudar alguém, essa pessoa vai se sentir realizada, vai ajudar a outra, até a perceber. Portanto, esta injustiça de que, se eu fizer uma, o interesse é a minha própria salvação, eu não acredito muito nisso. Mas voltamos ao mesmo. Há situações limites. E tu tens que as trabalhar, não é? Tens que pensar nelas se quiseres ter esta capacidade.
Avançando aqui para o cosmos, quais são assim as coisas do cosmos que mais te fascinam?
Olha, a mim fascina-me, há assim duas coisas que me fascinam no cosmos, que são exatamente os opostos. Que é a cosmologia, portanto, de onde é que nós vimos, não é? Ou qual é a nossa história, ou que evidências é que há ao longo desta história de que isto tudo tem um propósito ou não, não é? E depois o oposto, a vida, e perceber que toda esta história de criação se manifesta na vida, não é? Portanto, eu sou incapaz de olhar para o universo ou para a nossa realidade natural sem tentar quantificar o todo, não é? Por um lado, mas também sem quantificar o fim, o último, para o qual esta criação nos levou. A maioria das pessoas, também já falei nisto há bocado, vive a sua realidade como se fosse apenas o seu passo. Eu vivo a minha realidade política, monto a minha vida em função daquilo que eu quero ter. Eu queria ter uma casa melhor, eu quero ter umas boas férias, quero ganhar dinheiro. Mas se nós nos afastássemos da nossa realidade, portanto da nossa casa, e começássemos a sair pelos cosmos fora, tu também falas nisto nos teus textos, que volto a referir que vale a pena ler, nós começávamos a ver a irrelevância deste nosso microcosmos. Imagina que, que eu saía da minha vida real e dos meus problemas políticos e sociais e de repente via a Terra ao longe, de repente a Terra perdia-se no sistema solar, de repente o sistema solar perdia-se na nossa galáxia e de repente a nossa galáxia perdia-se entre outras de milhares de milhões de galáxias que há aqui no universo e de repente lá vou voltar àquela ideia que eu te falei dos extremos, que é tu podes olhar para toda esta nossa realidade como uma irrelevância cósmica. Portanto, se a Terra desaparecesse e com ela toda a nossa história, o universo nem reparava.
Isso é o que eu digo no início da minha palestra, no que nada importa. O universo não queria saber.
Nem queria saber, quer dizer, ele nem sentia uma cócega da nossa realidade.
E mas, não vai sentir um dia.
E não vai sentir um dia, exatamente. Mas podemos ver ao contrário. Se nós formos ver a maravilha do que é concretizar a vida neste pequenino planeta e concretizar aquilo que as galáxias e estrelas não fazem, não é? Nós vivemos incomparavelmente menos tempo que uma estrela. Um homem vai, se eu viver, qual é a esperança média neste momento? 80 anos? Sim. Um homem mais ou menos. O nosso Sol tem uma esperança de vida de 10 mil milhões de anos, não é? E portanto, mas em 100 anos nós podemos amar e a estrela em 10 mil milhões de anos não vai amar uma única vez. Nós podemos chorar, nós podemos rir, nós podemos respirar. Eu não trocava os meus, tenho quase 50 anos de vida, por 10 mil milhões de anos de vida de uma estrela, não trocava. Porque eu, portanto, agora voltamos ao contrário. Imagina vires pelo universo fora, dos confins do universo, e de repente, numa e entre outras milhares de milhões de galáxias, tens uma onde há, onde há 100 milhões de estrelas, não é? E de repente há uma que tem um planeta e nesse planeta há vida, e tu percebes não só a magia da vida, mas e também a frase é tua, não é tua, mas tu tens no teu blog, eu também ali lá, o Totoloto, ganhou-nos o Totoloto. Termos vida foi o maior Totoloto que nós podíamos ter ganho. E portanto, a magia de concretizar isto, ainda que seja em pouco tempo, é tão fenomenal, tem que ser concretizada. Portanto, é o que me fascina no cosmos. Portanto, é sair e voltar.
Lindo. Lindo. Isso do... É mesmo verdade isso da... Porque mesmo todo o cosmos ter acontecido exatamente igual até ao momento em que fomos feitos, à partida, uma ejaculação em média, acho que tem 150 milhões de espermatozoides.
Sim. Dava para ir até à Lua. Eu até vi as tuas contas. A probabilidade de nós aparecermos numa fecundação, não estamos a falar na vida de um adulto.
Exatamente.
Dava 12 vezes 10 levantado a 14.
É, não me lembro qual era o número.
É 1 para 10 levantado, para 12 vezes 10 levantado a 14.
Sim.
Dava para empilhar a fotografia de cada pessoa da Terra até à Lua.
Exatamente, exatamente.
É espantoso, não é? Uhum. É espantoso. E se nós tivéssemos...
Isso não conta com as milhares de gerações de animais antes de que vieram parar a nós. Isso é uma loucura.
Exatamente.
Mas essas probabilidades infinitesimais, que nós nem, são tão baixas que nós nem conseguimos imaginá-las, realmente fazem lembrar as distâncias cósmicas de 2 milhões de anos de luz. Nós nem conseguimos pensar, nós nem conseguimos intuir, não é? Com as nossas cérebros, o que é um ano de luz, milhões de anos de luz.
E toda a evolução do universo é engraçado, porque passa por estas coincidências, não é? Portanto, o universo, até podemos voltar agora um bocadinho ao início, não é? O universo começa numa singularidade. Uma singularidade é um... Portanto, é onde todo o espaço e todo o tempo estão contidos, há uma energia infinita, a física não gosta de infinitos. Portanto, quando andas para trás e juntas toda a energia do universo num espaço infinito, a física morre. E portanto, e é uma das grandes dilemas da física, da cosmologia hoje em dia, é quais foram as condições originais do universo, ou o que é que proporcionou estas condições originais, não se sabe.
Uhum.
E portanto, o universo, que não é uma explosão, é um crescimento, não é? Portanto, aquele universo não explodiu nada, portanto, ele tem um primeiro momento e depois tem uma expansão acelerada numa fração de segundo, e esta expansão, portanto, esta inflação, chamada inflação cósmica, tem que cumprir com alguns pressupostos matemáticos para que ela possa ser testada fisicamente. E há assim dois pressupostos, que ela tem que ser coerente com a teoria quântica, não é? Portanto, porque estamos a falar num espaço hiperdenso onde toda a energia está condensada, e também tem que ser comprovado observacionalmente, tudo o que se vê tem que ser coerente. E nós sabemos que esta inflação, por exemplo, foi responsável por flutuações de densidade, portanto criou desassimetrias na densidade que vão ser a gênese das estruturas cósmicas que nós temos hoje em dia. Mas...
Pois, eu li que essa teoria de inflação prevê, de certa forma, os rios de galáxias que existem. Não é rios, mas as galáxias não estão em sítios aleatórios.
Sim, imagina,
não é?
Que tens uma tela, tu tens uma tela e começas a esticá-la muito devagarinho, é muito provável que a malha, portanto, que a matriz da tela se vá expandindo uniformemente. Mas se tu esticares com muita velocidade, provavelmente haverá zonas onde vai rasgar primeiro, portanto, graças à inflação, há flutuações de densidade, portanto, há zonas que ficam mais densas e outras zonas menos densas, e depois a força da gravidade vai ter um efeito nas zonas mais densas, vai atrair matéria, não é? O efeito da bola de neve, não é? Pronto, mas os modelos computacionais dão milhares de inflações diferentes.
É a possibilidade de multiverso.
Sim, mas também tem a ver com isso que falaste da nossa criação, que é a probabilidade de nós sermos, das coisas terem calhado para chegar aqui, é tão baixa, não é?
Uhum.
Que no fundo nós somos a concessão, também somos, em termos no início, nós passámos uma concessão também tão baixa, que se fosse outra nós não existíamos, estás a perceber? Isto,
sim, esta
analogia que tu falaste do ser humano, repete-se desde a inflação, isso tudo é espantoso. Portanto, se fores chamar à probabilidade de tu existires naquele dia, com estas todas do início do universo, então ainda torna mais esta linha da vida muito mais especial, não é?
Uhum.
E muito mais fantástica.
Estive a ler sobre a inflação ontem, a relembrar, porque sabia, sim, que ia falar com um craque nisto, e há também outra teoria que é, e que também tem a ver com isto, com a probabilidade baixíssima de existirmos, que é que podem, essa inflação, que é uma coisa que acontece supostamente antes do Big Bang, não é? Ou nos primeiros milésimos,
sim,
de segundo.
Sim, portanto, tens 10 levantado a menos 34 segundos depois do Big Bang, portanto, que é uma fração mínima de tempo, tens chamado o tempo de Planck, que é um tempo onde a,
exato,
física não entra. Depois, de 10...
E ela aí multiplica de 80 vezes o tamanho original no espaço, sim, de 10 elevado a menos 34 segundos.
Exatamente, portanto, que é uma coisa minúscula, tu tens uma expansão... Tens uma expansão do espaço-tempo, do tecido, são as, uhum, partículas que se expandem, porque,
pronto,
não se pode andar mais do que a velocidade da luz, não é?
E estava a ler que é possível que aquilo que nós chamamos as constantes do universo que nós conhecemos,
sim,
tenham sido estabelecidas aí e que poderiam ter sido outras. Ou seja,
não,
bastava...
isso foi exatamente isso que nós estamos a ver.
Exato.
Bastava. É porque tu, computacionalmente, se fores criar estas condições de inflação, o computador dá-te milhares de velocidades diferentes, quer dizer... Essas constantes, a constante Planck, a constante de Stefan Boltzmann, que tem a ver com a termodinâmica dos gases, a constante gravítica. Bastava que esta inflação tivesse sido um décimo de um milionésimo mais lenta, que ela já não tinha a mesma proporção, ou um décimo de um milionésimo mais rápida.
Exato, e isso muda tudo.
Isso mudava tudo. Até o desequilíbrio entre as grandes forças, a força da gravidade, a força eletroforte, que é aquela que mantém os núcleos atómicos coesos, a força eletrofraca, que é o que mantém os eletrões à volta do núcleo, uhum, e a força do eletromagnetismo. Portanto, o equilíbrio entre estas forças, inclusivamente, é dado aí.
E podia nem existir, as constantes poderiam ser outras, imagina, da força nuclear forte ou fraca, para nunca... Nunca dois hidrogênios se conseguissem colar e,
exatamente,
criar hélio.
Por isso é que tu tens...
E o cosmos nunca ter tido nada senão hélio.
Exatamente,
por
isso é que tu tens este dilema, que é quais eram as condições iniciais. E essas condições, saber essas condições para os físicos, não é?
Uhum.
Seriam fundamentais para saber o porquê disso tudo. Porque tu podes dizer assim, não. De facto, nós somos uma probabilidade ínfima que aconteceu. Ou podes dizer, não, provavelmente haverá outras possibilidades. E nós somos apenas uma dessas, lá está o conceito dos multiversos, não é? Imagina, eu quero lançar um dado, quero um 6. Se lançar o dado uma vez, provavelmente não vai calhar o 6. Mas se lançar o dado muitas vezes, há de me calhar um 6. Portanto, no fundo existem muitos dados, não é? Para cada uma dessas possibilidades há um universo diferente e nós somos apenas aquele, explica o conceito, não é? Mas levanta muitas questões, não é? E inclusive da sua própria praticabilidade. Portanto, a física muitas vezes tenta explicar conceitos, mas depois... Até que ponto isso é mesmo assim, não é? Não, vai ser difícil quantificar, sim. Mas de facto nós partamos, portanto é tão... As pessoas perceberem, é fascinante perceber que quando nós acordamos de manhã e respiramos, nós somos uma ínfima probabilidade que já vem desde há 13.8 mil milhões de anos, inclusivamente numa inflação cósmica que se deu numa proporção tão precisa, não é?
Uhum.
Que torna isto maravilhoso e digno de ser vivido. Pelo menos relativizar aquilo que nos pode... as pedras do caminho, não é?
E eu não sei se tu já leste sobre isto e nem sei se, até que ponto isto é uma teoria respeitada ou não, mas li uma teoria engraçada que é, imagina que o nosso universo tem também uma bola de futebol. Que nesse momento é possível que tenham existido inflationary pockets, ou seja, sítios que neste momento estão em lugares muito distantes de onde nós estamos agora, mas que estavam nessas condições iniciais, onde realmente as constantes da física são outras.
Pois,
ou seja, como se fosse dentro de um universo existirem tipo, pequenas bolhas com outras
constantes. Pois foi aquilo
constantes.
Que eu te disse. Eu diria que podia afirmar assim, quando tens esta pergunta de quais são as condições iniciais, tu podias dar assim três respostas, assim a grosso modo uma. De facto, isto é uma coincidência, uma resposta, e somos os únicos nesta coincidência. Outra, que existem outras realidades que nós não temos acesso, ou nós podemos ter uma noção deturpada do sistema, não é? Porque nós achamos que o universo, um dos princípios cosmológicos é que o universo é homogéneo isotrópico, quer dizer que para onde quer que olhes vais ver sempre a mesma coisa, portanto só precisas ter uma janela, não precisas olhar para tudo, e que as condições são as mesmas, a temperatura é a mesma, as leis são as mesmas, pronto, porque é aquilo que nós temos, e uma das grandes evidências é a radiação cósmica de fundo. Mas pode-se dar o caso, que foi essa a terceira teoria que tu disseste, que de facto nós temos uma noção deturpada do todo, e se calhar esse todo existe e nós é que não o conhecemos, não é? Essas outras regiões onde as constantes são diferentes, quer dizer, mas...
É difícil de imaginar, não é?
É difícil de imaginar dentro do mesmo universo. Pode acontecer, mas terias que ter evidências para isso e neste momento não tens, não é?
Uhum.
Sempre que tu tens a ciência, para as pessoas também perceberem, em último caso, tu nunca consegues concretizar uma teoria científica, tu consegues é desmontá-la, não é? Tu percebes que uma teoria deixa de funcionar quando ela falha. Tens o caso da gravitação de Newton. Até havia físicos que diziam, quando Newton descobriu a lei da gravidade, que a física estava toda completa. Pouco mais havia para descobrir.
Sim, sim. E também falo disso no vlog.
A fala, aí, a casa da parte não tinha lido, mas...
Aliás, antes da descoberta da física quântica, tenho lá até uma pessoa que um professor lhe disse, pá, na física já está quase tudo descoberto, tipo, mais vale ir para a engenharia,
pois.
E ainda nem tínhamos descoberto a física quântica.
Pois, mas tem dois exemplos. Tu descobres que o Urano tem uma órbita instável e, portanto, o que é que pensas? Para a física estar correta, tem que haver um planeta e, portanto, Neptuno é descoberto matematicamente. Vai explicar a órbita de Urano, que não se percebia, portanto a física falhava, mas falhava porque havia ali qualquer coisa. E depois acontecia a mesma coisa com Mercúrio. Mercúrio tinha uma órbita instável, porquê? Porque tem uma órbita relativista, porque estás preso por causa da curvatura do espaço-tempo, por causa da massa do Sol, não é?
Uhum.
A física de Newton não funcionava. Então tentaram fazer naquela altura com Mercúrio, que fizeram com Urano, que foi, deve existir um planeta chamado Vulcano, que deve andar, portanto, durante muitos anos, andaram à procura de Vulcano, e portanto, no caso de Neptuno, perceberam que a física estava correta, faltava era ali um planeta, no caso de Mercúrio, a física que estava errada, foi preciso a física relativista para perceber, portanto, quando tens um dilema, ou a ciência está correta e falta ali um dado, ou então tens que mudar completamente o próprio conceito da ciência.
Foi o que aconteceu com a matéria negra.
Exato, foi o que aconteceu com a matéria negra. Portanto, tu nunca podes dizer concretamente por que lado é que está o erro, não é?
Sim.
E portanto é sempre tudo uma tentativa de experiência e...
E corrija-me se eu estiver a explicar mal, mas só para falar um bocado de matéria negra, foi basicamente, as pessoas fizeram as contas, a olhar para as galáxias e pensaram, espera, isto é impossível... É impossível estes planetas estarem assim nesta configuração,
pois, não tem a, ver...
a não ser que exista uma massa
invisível.
Pois tem a ver
com a velocidade radial. Tu quando tens um objeto a circular, a velocidade na parte... Tens uma roda de uma bicicleta, a velocidade radial na extremidade da roda é diferente da velocidade no centro da roda.
Uhum.
E portanto, quando vais medir a velocidade das estrelas de uma galáxia, tinhas que ter um padrão, não é? Portanto, dentro da velocidade é maior. E descobriste que não. Todas as estrelas na galáxia andam todas à mesma velocidade.
Angular?
Angular.
Velocidade angular ou
velocidade radial?
Mesmo?
A velocidade à volta da galáxia.
Sim, sim, sim.
E como é que tu explicas isto? Colocando muito mais massa à volta da galáxia e percebendo que a galáxia não é só aquilo que se vê. E, portanto,
exatamente.
Para explicar a velocidade das estrelas dentro da galáxia, era preciso colocar muito mais massa. Portanto, as pessoas têm, têm a ideia de que a galáxia é assim uma espécie de um prato achatado, não é? Pode ser ou elítico ou uma espiral barrada, mas é sempre um prato achatado. Mas depois, à volta da galáxia, há uma espécie de uma bola enorme que cobre a galáxia toda, que é tal matéria escura, portanto...
Não que no fundo é só um nome que nós escolhemos para sim, uma coisa que nós não percebemos.
Sim, escuro no sentido que não se percebe. E depois sabe-se que a matéria escura, também por ter massa, interage com o espaço-tempo em termos gravíticos, não é? E tu podes detectar a matéria escura também pela influência gravítica com outros objetos, não é? Imagina, tu tens um fótão que vem de muito longe, de repente o fótão é desviado por uma força gravítica e não vês ali nada. Então ali há-te estar matéria escura. Estás a perceber? Depois tens evidências indiretas, mas consegues medir concretamente a quantidade de matéria escura no universo hoje em dia, não é? Aliás, para as pessoas terem noção, tudo que nós temos, a matéria, a luz e os protões, os neutrões, portanto, toda a matéria que se vê, ocupa no universo apenas 5%. 5% da massa do universo é apenas tudo o que a gente vê, as estrelas, as galáxias. Uhum. E 20% é matéria escura, portanto 20%. Depois ainda tens 70% que é tal de energia escura, mas, portanto, há muito mais para desconhecer do que aquilo que se conhece.
Achas que é possível que, imagina que este plano aqui das minhas mãos é o nosso universo 3D?
Sim.
Ou seja, estamos a esmagar o universo 3D para 2D. Achas que é possível que a matéria negra esteja aqui por cima, ou seja, na direção da quarta dimensão, essas grandes massas, e nós não conseguimos ver porque temos a nossa compreensão limitada às três dimensões?
Sim, sim. Ora bem, eu diria que, nesse caso, o grande problema da matéria escura tem a ver também com a física das partículas, não é? Que é perceber que matéria é essa, não é? Quem fala em neutrinos de alta densidade, mas, portanto, para se poder perceber essa dimensão, tu tens que perceber, tens que quantificar a matéria, não é? E esse é que é o grande problema neste momento, é perceber que tipo de matéria que é para depois poderes enquadrar, estás a perceber? Isto é, tu ainda não consegues, dentro do modelo padrão, dizer concretamente onde é que está a matéria escura.
Portanto, mas eu estou a falar de uma quarta dimensão espacial.
Pois eu...
Fala-se disso na cosmologia contemporânea? Ou
sim,
não
tu
fala
falas,
muito?
É engraçado, tu falas nisso e... Tem sentido, neste sentido, ou desperta curiosidade das pessoas, imaginem, nós vivermos em cima de uma mesa e alguém, noutra dimensão, fala connosco, não é? O que é que nós vamos dizer? Não te vejo porque eu só consigo andar para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo. Eu não consigo subir e, portanto, alguém noutra dimensão vê a nossa realidade. Pronto, e portanto é possível.
E pode existir massa, uma massa muito grande, por
pode,
cima.
Mas o que eu diria é que esta matéria escura é medida nestas três dimensões espaciais. Portanto, ela tem que fazer sentido nestas dimensões, estás a perceber?
Pois, pode ser também tipo um pau que está a atravessar. Ou seja, existe uma fatia dela
sim,
na
sim,
nossa, mas
sim,
passa
sim,
para as
sim,
outras.
Sim, 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 sim. Eu não vejo evidências ainda para que isso possa existir. O que não quer dizer que não possa, não é? O único pau que eu neste momento consigo quantificar, porque são evidências que a física me dá, são nos buracos negros, porque aí sim tens uma ruptura do sítio espaço-tempo e aí tu consegues mesmo perceber que houve outra dimensão, ou então temos de entrar noutro espaço da matéria, não é? Pronto, mas aí a relatividade falha, não é? E portanto, quando a física falha, tu aí tens de quantificar outra dimensão, e há cientistas que estudam isso até ao nível da cosmologia. Esta se calhar a nossa noção também das dimensões também podem não estar corretas. Lá voltamos ao mesmo na história do vulcano, não é? Teremos que inventar uma nova física, não é? Ou complementar, pelo menos complementar, não é?
Essa história do vulcano é muito interessante, faz-me lembrar o estudo que se tem feito na área da consciência hoje em dia, em que há certas coisas que nós não estamos a conseguir explicar, ou em que se calhar estamos a tentar arranjar vulcanos, e alguns físicos, mas também filósofos, que andam a propor, pessoal, da mesma maneira que nós a certa altura também tivemos que acrescentar o eletromagnetismo e a física quântica e etc., será que não estamos num momento em que se calhar faz sentido começarmos a pensar na consciência como também não é uma partícula elementar, mas como um axioma da
sim,
realidade.
Sim, sim. E é muito interessante isso que tu falas, porque nós vivemos num mundo macroscópico, não é? Mas o nosso mundo macroscópico é sustentado por um mundo microscópico. E temos então, se entrarmos num mundo quântico, então o mundo torna-se o Alice no País das Maravilhas, não é? Entras numa dimensão. E a consciência é algo que se fala muito na física quântica, porque o facto tu alteras o mundo quântico quando o observas, e quando o observas, a tua consciência dá-lhe uma dimensão que não teria se tu não olhasses para ele. Portanto, há físicos que começam a perceber a importância da consciência nesta realidade, porque tu transformas algo que tem uma realidade noutra realidade. Só para as pessoas perceberem, se nós pegássemos num elétron, que é uma bolinha, e atirássemos por uma fenda, não é? Mas já tens duas fendas, aquela experiência das fendas de Young, não é?
Pessoa... Eu vou pôr no episódio.
Mas assim, um minuto para não amassar muito. Se eu tivesse bolas que atirava por uma porta ou por outra, a gente ia ver a bola acertar de um lado ou do outro. Portanto, é básico, não é? Pronto. Mas se tu tivesse uma cancela, a bola passa, mediste na cancela A, cancela B, vais medindo a bola. Mas se tu não tiveres cancela nenhuma, cada bola passa pelas duas portas ao mesmo tempo. Isso é impossível. Porquê? Porque os elétrons comportam-se não como uma bola, mas como uma onda.
Portanto, se aquela... não tiveres a observar.
Se não tiveres a observar.
Sim, sim.
Pronto. E o que é que acontece? Quando passa uma bola, ela atinge nos dois alvos. Mas quando tu medes, por onde ela passou, ela só passa num alvo. E temos uma coisa engraçada, que era, se eu deixasse a bola passar, se eu não pusesse a cancela, ela ia passar como uma onda, não é? Portanto, porque não medi. Mas depois se tivesse um detector já próximo do alvo, já não na cancela, tu agora vais enganar o elétron, não é? Ele passou como uma onda, tu não mediste a cancela, ele passou como uma onda. E se tu fores a medir próximo do alvo, ele bate como uma partícula só num dos lados. Quase como se o elétron parasse, voltasse para trás da cancela, porque ele já passou como uma onda. E de repente também põe um bocado esta noção do que é o passado e o presente das partículas subatómicas, não é? Mas de facto é importante isso. E há uma interpretação da mecânica quântica, acho que é a interpretação de Copenhaga, que diz exatamente que nós só podemos ver o mundo como o observamos e, portanto, tenta deixar de fora essa interpretação mais metafísica, mas eu concordo contigo, eu concordo que a consciência é fundamental e que sem consciência nós também não... Tem as próprias leis, a constante de Planck, que é uma constante muito importante, tu tens-la porque pela tua consciência a formulaste, não quer dizer que não exista, que essa constante não seja universal, mas o que é que seria o universo sem o observador a estudá-lo, não é? Imagina que, uma pergunta, não estou a dizer que é verdade, não é? Imagina que em todo o universo não existe outra civilização sem ser a nossa. Se nós não existíssemos, não é? A quantificação do universo era a mesma. São perguntas, há pessoas que fazem estas perguntas.
Isso era a pergunta,
não é?
De Platão. Exatamente. Se existem ou não verdades ou ideias platónicas, ou seja, verdades sobre o universo, sem haver alguém para as formular.
Sim, sim.
Coisas como a teorema de Pitágoras. Sim. Existiria na mesma se não existisse consciência para, não é?
Claro, pode ver isto dos dois lados. Vindo do início, pode dizer assim, não, existia na mesma porque nós somos irrelevantes, mas nós existimos. Tu não podes tirar a tua existência desta realização, não é?
Falaste aí de tempo. Uma das coisas que me marcou o curso de física foi a aula em que eu me apercebi que se tu reverteres o tempo, as equações todas da mecânica clássica batem certo e do eletromagnetismo também. E algumas outras, acho eu, e que a única coisa que, de uma perspectiva puramente física, distingue o passado do presente é a entropia.
Sim.
Ou seja, só para dar um exemplo, se o exercício de uma bola a descer uma rampa, clássico, se nós depois aplicarmos, em vez da força gravítica, uma força contrária e revertermos o tempo, o movimento da bola é exatamente igual em cada momento do tempo.
Sim, sim, sim.
Ou seja, a maneira como o nosso cérebro, que é, se nós somos um animal, não é? Sim, quem é que disse que nós entendemos bem o tempo?
Sim.
Nós só conseguimos entendê-lo numa direção, mas que nas leis da física quase todas é irrelevante. As fórmulas funcionam para a frente e para trás.
Sim, sim.
Só a entropia é que é cena.
Sim, sim. Exatamente. A entropia, para as pessoas perceberem, é uma medida, assim, de modo simplista, mede a desordem com que um sistema tem, não é? Imaginem, por exemplo, que eu tenho aqui uma pilha de papéis todos direitinhos, de repente uma rabanada de vento atira-os para o chão. A probabilidade de eu os pegar neles e deles caírem todos direitinhos é zero. Ou de eu pegar neles, portanto...
De vir um vento e apanhar tudo e cair numa pilha.
Tudo, exatamente, e vou cair numa pilha, isso não vai acontecer. Portanto, lá está, é a mesma coisa que
o universo tende para
sim,
a desordem.
Sim, sim, é tende para a desordem. Mas essa desordem também faz com que o tempo depois seja unidirecional, não é? Porque senão tu podias voltar para trás, etc. Tem larga escala... o somatório de todas estas partículas microscópicas depois torna irrelevante, não é? Como a história da... Existe um caráter probabilístico quando tu atiras as bolas do Everest, não é? Só que é tão irrelevante que tu consegues exatamente saber onde é que ela vai cair e se o buraquinho está para cima ou está para baixo. Mas sabes, não quer dizer que, que esta dualidade onde a partícula não esteja lá. Só que tem como tens milhões de átomos numa bola, depois tornas irrelevante. E, portanto, é engraçado isso que tu dizes, que é, pode andar para a frente, pode andar para trás, mas depois, de facto, existe aqui uma outra funcionalidade que é a entropia, que, de facto, que nos empurra para um lado, não é? Se pois. Nós voltávamos atrás, ainda bem, porque nós temos que fazer. Se eu voltasse atrás, não é?
Se calhar, a gasolina do tempo é a entropia. Ou exatamente. Seja, a entropia que está a empurrar o nosso cérebro a entender numa direção.
E ainda bem.
Mas não sabemos, se calhar era uma sensação fixe, poderes fechar os olhos e sentires todo o tempo ao mesmo,
sim.
tempo.
Mas há experiências que... Eu gosto que o tempo tenha uma direção. Primeiro dá-me responsabilidade para as coisas que eu faço. Não, depois eu volto atrás, não é?
Claro.
Portanto, assim, dá-me responsabilidade. E faz-me aproveitar melhor as coisas... Os momentos são únicos, não é?
Uhum. Falar em momentos únicos, eu acho que nós poderíamos ficar aqui para aí 20 horas a conversar, mas só temos mais 10 minutos. Preferes falar sobre livre-arbítrio e determinismo ou a espiritualidade?
Pois,
são relacionadas.
Sim, estão relacionadas. Então, rapidamente, para também não me perder. A ciência, eu acredito na ciência, e para mim a ciência é fundamental porque nos dá a consciência da natureza. E mesmo em termos éticos, a ciência é muito importante. Porque em caso de dúvida, leva-te à natureza e a natureza é perfeita e, portanto, quando tens dúvidas, se vais para a natureza. Mas a ciência, por exemplo, não tem caráter moral, bem e mal, não te alivia o sofrimento das pessoas, tu não podes resolver, portanto, a ciência e a espiritualidade, se o homem quiser manter a sua humanidade, devem viver lado a lado. O próprio Einstein dizia que a ciência sem religião é coxa e a religião sem ciência é cega. Era uma frase do Einstein. E neste sentido que se nós reduzirmos o homem meramente à sua realidade biológica, então vale tudo. Para que é que eu vou poupar o planeta se daqui a 3 gerações já cá não estou? Eu tenho que viver agora porque é quando eu cá estou. Portanto, a nossa realidade biológica torna-se um bocado animalesca, não é? Eu vou invadir este país porque me vai dar uma vantagem biológica que vai saber das outras pessoas. É a minha realidade. E a dimensão da espiritualidade... Tem este altruísmo, que eu acho que é muito difícil num humanismo, pode ser um humanismo que seja altruísta, mas é muito mais difícil. E tu na espiritualidade, tu tens uma dimensão para lá da tua própria realidade. Pronto, e agora eu vou entrar aqui nesta ideia então da espiritualidade. É o que me leva a pensar que se eu tiver que dar a vida por alguém, isso vale a pena, é um contrassenso a nível biológico, porque eu morrendo deixo de amar aquela pessoa. Portanto, eu não vou conseguir amar uma pessoa morrendo por ela, porque eu vou deixar de amar quando morro. Até posso sofrer quando ela morreu, mas morrendo, e quando tu morres por alguma coisa, pelo amor que tens por essa pessoa, eu acho que para mim o amor é a coisa mais bonita da criação. Portanto, se eu pudesse quantificar a criação desde a singularidade até agora, é o amor, foi a maior conquista que este universo chegou, e eu considero que é na espiritualidade, e ao contrário de muita gente diz, e conheço muitas vezes físicos que são contra as religiões, dizendo que a religião foi a pior coisa que o ser humano conquistou, eu digo que não, foi a melhor coisa que o ser humano conquistou, porque é aquela que dignifica o ser humano, e portanto eu não sou capaz de ver a vida sem a espiritualidade, sem a religião. Claro que assim, depois tens a religião, pode ser uma falsa religião mal usada pelo ser humano, como pode ser uma ciência mal usada, o rádio pode ser usado para curar uma pessoa com cancro, como pode ser para matar uma pessoa numa câmara de gás, não é? Portanto, esse argumento vale para os dois lados. Mas eu vejo, por exemplo, que os maiores líderes do mundo foram todos líderes religiosos. Tu tens, foram os princípios batistas do Martin Luther King que lhe permitiu dizer I have a dream e lutar pela liberdade do ser humano. Foram os princípios católicos da Madre Teresa de Calcutá que lhe permitiu, no terreno, dar a vida pelos mais pobres. Foram os princípios cristãos do Nelson Mandela que lhe permitiu lutar contra a ocupação inglesa e também contra aquelas diferentes realidades éticas que tinhas na África do Sul. Tens o Mahatma Gandhi, não é? Foram os princípios hinduístas. Portanto, tu olhas para a história e, de facto, se tu tiras a dimensão espiritual e religiosa do ser humano, tu tens que quase como uma realidade marxista, não é? Em que o Marx quase que dizia que se tu tiveres leis para tudo, tu podes tirar até o amor. Não é? Quer dizer, e de facto...
Mas alguém poderia dizer que, ok, nestes últimos 200 anos, realmente, esses grandes líderes sacrificaram, através de um gesto de sacrifício moral por algo maior, tinham todos uma componente espiritual.
Sim.
Mas que, se calhar, nos próximos 200, poderão haver outros que, através da moralidade secular e, se calhar, sem espiritualidade, conseguiriam fazer algo parecido.
Mas o que eu... Agora, isso... Tu não podes misturar a fé com a religião, porque estás a falar de campos diferentes. Mas um tem que bater certo com o outro, não é? Porque se a religião não tiver completamente em contrassenso com o mundo da realidade, eu diria que a física, que a ciência ganha, porque é a religião. Mas quando tu acreditas num transcendente, essa relação com o transcendente também te dá uma indicação para lá da realidade da matéria. Estás a perceber? Vou dar um exemplo. Por exemplo, estava a falar de... Vamos falar, por exemplo, de Jesus Cristo, não é? Hoje em dia é indiscutível que existiu um homem há 2000 anos atrás, porque tu tens registros não cristãos que falam dele. Tens, por exemplo, o Flávio Josefo, tens o Plínio, que era um senhor que viveu no século I, que tem umas cartas a Trajano, que era um governador, a falar: olha, temos aqui um problema com estes cristãos que seguem um homem que foi morto. Portanto, uma coisa,
sim, há evidência histórica.
Evidência histórica da pessoa, não é? Pronto. E da sua mensagem. Nem estou a falar depois na concretização nas diferentes confissões religiosas. Estou a falar na pessoa. Há uma coisa espantosa que é, e Plínio diz assim, ele foi morto pelo nosso governador Pilatos, mas os seus discípulos seguem a realização de que ele não morreu. Para quem acredita nisso, a fé não se baseia só numa experiência ética, baseia-se também numa relação com alguém que aquela pessoa acredita que está viva, não é? Ou que existe noutra dimensão. E tu vais basear a tua vida nessa relação. O que eu estou a querer dizer com isto é que uma coisa é tu baseares a tua realização numa espécie, num sistema ético, outra coisa é tu teres uma ligação transcendental como se tu tivesses a ligação. Imagina, tu fechas os olhos, eu dou-te um abraço. Tu não precisas de ver para sentir o abraço, não é? Há pessoas com fé que acreditam nesse abraço, ou com Deus, ou com Jesus Cristo, estás a perceber? Portanto, na sua realização. E, portanto, o que diferencia um sistema ético é a relação que tu tens com esse Criador e não tanto com a filosofia dele. Estás a perceber o que eu estou a querer dizer?
Sim, e eu
sem
gosto.
A relação, vale tudo. É tudo igual. Está tudo ao mesmo... Que são as normas do bem e do mal. E o que é o bem e o mal, não é?
Eu gosto que use a palavra relação, porque eu, há uns tempos, deixei de achar a fé uma boa ideia e deixei de gostar da expressão acredito ou não acredito. Porque... Isto tem um bocado a ver com uma frase, não sei de quem é, se não for de ninguém passa a ser minha, vou gamar, mas é mais ou menos qualquer coisa como: uma compreensão superficial da física torna-te rapidamente ateu, uma compreensão profunda torna-te no mínimo agnóstico.
Pois, pois.
Porque, e voltando agora para aquilo, acreditar versus viver ou relacionar com... Eu, a minha espiritualidade privada, não é? É o que eu sinto, que só eu sei, tem muito mais a ver com experiências que eu tenho do que com acreditar, percebes? Porque acreditar para mim implica um bocadinho de esforço, implica tipo, não, eu vou acreditar. E eu acho que não preciso disso para ser uma pessoa espiritual.
Sim,
eu
sim,
tenho
sim.
coisas a acontecer à minha volta e dentro da minha cabeça e sei lá... Eu tenho uma relação espiritual sem precisar de fé, acho. Sim. Eu não
e
sou especialista.
Tens falado uma coisa muito importante, que é esta consciência, não é? Ninguém é dono da consciência de ninguém. Ninguém pode dizer, em último caso, que a tua consciência está errada e que aquilo que tu fazes não tem sentido, porque a compreensão da consciência leva-nos até ao nosso mundo mais microcósmico, não é? Tu tens todas estas consciências das probabilidades e, portanto, há uma coisa que eu acho fundamental no mundo e que tem muito a ver com isto que despolariza, que é, para mim, a maior conquista do mundo, já falei, no amor, e o amor implica uma coisa que é respeito. Mais importante do que a diferença dos outros é o respeito que nós temos pelos outros e pelas diferenças. E eu posso não concordar com uma pessoa, mas posso respeitá-la. Eu não posso pedir uma pessoa de extrema esquerda que vá votar numa extrema direita, nem o contrário, mas posso exigir como cidadão que uma respeite a outra. Uhum. E, portanto, o respeito, mais importante até do que fragmentarmos a sociedade até em ideologias, é perceber que o importante é que as pessoas se respeitem. E nós hoje em dia vivemos um mundo de muito pouco respeito, isto é, quando o mundo tende para uma ideologia, tendes a desrespeitar uns. E depois quando tento para aquilo, tendes a desrespeitar os outros, não é? A impor pela força, não é? E a força ao ponto de a legislares, não é? E eu diria que um mundo onde o respeito prevalece, o mais importante que estás a dizer, estás errado, é dizer assim, a tua relação é diferente da minha relação. Ou a relação que eu tenho com as coisas é diferente da minha relação. A minha relação é mais com a ciência e com a matemática, a minha relação é mais com o transcendente. Mas são relações que fazem parte da nossa realidade. E é importante também percebermos isto. Quando tens um pobre na rua, o que tu tens que lhe dar é a relação. E essa relação é independente, venha da tua, do teu sistema ético ou venha da tua religião. O que ele quer é a relação. Tu não vais ter com um pobre e vais dizer assim, olha, eu não tenho comida para te dar, mas tenho aqui as equações de campo de Einstein. Ele não quer saber das equações de campo para nada. Ele quer é comer. E vais dizer assim, não, mas eu tenho aqui a minha Bíblia. Ele também não quer a Bíblia, ele quer comer, não é? E portanto, é na relação que tu concretizas aquilo que tu és. E as pessoas têm que respeitar essa relação. E enquanto não houver este respeito universal, o mundo será sempre um mundo polarizado, não é? E portanto, vale a pena pensar nisto, na consciência, não é? E também voltar um bocado atrás. Eu desafiava as pessoas, pelo menos uma vez na vida, a subirem uma montanha. Eu gosto muito de montanhismo e de alpinismo, também é uma,
sim, uma das coisas que não vamos ter tempo de falar.
Sim,
uma
mas
das
para
muitas.
Dizer, as pessoas que subam um dia uma montanha façam esta experiência. Deitem-se à noite na erva, estiquem a mão e tentem tocar na lua. E tentem ficar ali a perceber o que é que me falta para tocar na lua. E se eu pudesse subir até à lua e depois de repente ver da lua o lugar de onde saí e tivesse a possibilidade de voltar, perceber de facto qual é a minha dimensão aqui, qual é a medalha que me falta dizer para que esta probabilidade de eu ter sido criado valeu a pena, não é? Mas também depois em termos comunitários, que nós somos todos uma só família, não é? E quando olhamos, imagina um extraterrestre que de repente vem do espaço com fim e vê o único planeta que encontra com vida, de repente estão todos à luta uns com os outros e uns as invadem. Isso é um absurdo e é um contrassenso, não é? Somos uma só humanidade e temos que olhar para ela não pelo sentido de que legislarmos tudo para sermos todos iguais, isso nunca vai acontecer, mas onde nesta diversidade nos respeitamos e nos tornamos um só. E eu acho que isso é, para mim, é o grande sucesso. E façam tai chi, corram, amem, porque é na relação e é na concretização da vida que nós um dia vamos ter essa consciência. Há uma enfermeira, chama-se Brownie, australiana, que escreveu, viveu toda a vida em cuidados paliativos e escreveu um relato, começou a perceber que as pessoas quando morriam, todas elas tinham os mesmos dramas. Então escreveu as 10 coisas que as pessoas diziam na hora da morte. Começou a perceber que havia uma correlação. Eu só sei as duas primeiras. A primeira era, se voltasse atrás, tinha vivido a vida mais de acordo com a minha consciência e menos com a consciência dos outros. Primeira coisa. Segunda, se eu voltasse atrás, tinha trabalhado menos e tinha vivido mais. Isto mostra que a vida não é só dinheiro, não é só ambição. Para mim, o maior riqueza é o tempo. Ter tempo para viver. Eu não troco tempo por dinheiro nenhum. Se nós formos a ver, no nosso planeta, os povos mais felizes são aqueles povos que a gente aparentemente acha que são mais atrasados. Aquelas tribos da África são... caçam para o próprio dia. O resto do tempo é para o lazer. Vivem bem com aquela autoridade política que normalmente até é baseada nos mais velhos, na sabedoria dos mais velhos. Têm sistemas políticos super básicos. As pessoas vivem bem com aquilo que são. As mães são mães, são felizes por serem mães. Os que caçam são felizes por caçarem. Não há destabilização. Não há. Tu fazes isto, eu devia fazer aquilo. São os povos mais felizes. Para mim são os povos mais simples. Quem me dera a mim viver num povo desses? Quem me dera a mim? Eu teria trocado a minha realidade por uma dessas realidades, pela simplicidade e pela comunhão com a natureza, e vale a pena pensar nisto.
Caramba, que monólogo bonito para terminar. Temos que falar mais vezes, a gravar ou não.
Sim.
Mas acho que daqui a um ano, assim, algumas pessoas que eu fico a sentir que... o Diogo vai dar agora uma aula de tai chi, por isso é que temos que encerrar, mas é isso, falamos. Obrigado, Diogo.
É isso.
Foi mesmo, mesmo muito bom.
É
obrigado.
Isso, sejam felizes.
Espero que tenham gostado. Antes de fugirem, deixem um like, um comentário, tornem-se mecenas, alguma coisa do género. Se conhecem alguém que goste de física e de espiritualidade e de artes marciais, este tipo de coisas, partilhem esta conversa, porque eu acho que foi muito rica. E é isso, é tudo. Obrigado por terem estado por aí e até à próxima. Obrigado, Diogo.
Boa.
Podíamos mesmo ficar aqui mais muitas horas.